Uma boa noite a todos. Cumprimento todos os senhores vereadores e vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias da Câmara que estão conosco trabalhando nessa noite, aqueles que nos acompanham presencialmente também no nosso plenário e também pelas redes sociais. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão.
Deixa pra lá.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 24/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 25/2023, que dispõe sobre regulamentação do funcionamento e exploração comercial de áreas de lazer do perímetro urbano do município de Bitinga e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 163/2003, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 33/2023, denomina a Unidade Básica de Saúde UBS do Jardim Campo Belo. E também o recebido dos vereadores, do 503 ao 509, 511 ao 514 e 516.
Projeto de lei ordinária número 162, autoria dos vereadores Richard e Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, denomina a rua 3 do Jardim Residencial Jardim Europa, de rua Leonilda Rodrigues da Costa.
Projeto de lei ordinária número 164/2023, vereador Ricardo Prado, cria o programa de incentivo à doação de medula óssea e plaquetas no município de Bitinga, inclui o Dia Municipal do Doador de Medula Óssea e Plaquetas e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 165/2023, autoria do vereador a vereadora Aline Sartori, que dispõe sobre a realização da semana de conscientização sobre a violência obstétrica no município de Bitinga e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 166/2023, vereador Célio Aristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Jiu-Jitsu, a ser comemorado anualmente no dia 14 de setembro, e dá outras providências.
Parecer COSP número 79/2023, o PLO 118/2023, parecer favorável, relatoria, o vereador Richard Porto de Rosa.
Indicação 227/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Indica a Secretaria responsável do Executivo Municipal a manutenção da pintura das faixas de pedestres no cruzamento da Dom Pedro II com a rua Pereira Landim, bem como estacionamento de motos na Avenida Dom Pedro II.
Indicação número 228/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana, indica que o Poder Executivo Municipal requeira junto à Secretaria de Serviços Públicos para que a mesma realize serviço tapa-buracos na esquina do cruzamento das ruas Benedito, Dércio, Trisólio e Tereza Alvina, no Jardim Pacola.
Indicação 229/2023, vereador Ricardo Prado, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a pintura do solo e sinalização de trânsito pare e quadriculada nos seguintes cruzamentos da 13 de maio com a rua Capitão Feliz Raci e Doutor Teixeira com a Avenida Ferroviária.
Indicação número 230, 2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão e José Nilson Viana, indica que o Poder Executivo Municipal interceda junto ao SAAI no sentido de realizar o conserto do asfalto na rua Maria Brigine Pacola, de fronte aos numerais 425 e 435 do Jardim Pacola.
Indicação 231/2023, vereadora Janaína Bastos, sugere à mesa diretora da Câmara Municipal de Bitinga que crie o projeto de resolução que altera a resolução número 2.931, de 12 de julho de 2005, que institui títulos e honrarias do município de Bitinga.
Moção número 373, 2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Ricardo Prado, moção de pesar à família Carvalho pelo passamento da senhora Dionísio Durso de Carvalho, externando condolências à família enlutada.
Moção 374/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar à família Carvalho, em virtude do falecimento da senhora Jandira de Souza Carvalho, externando condolências à família enlutada.
Moção número 375/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar à família Santoro pelo falecimento da senhora Jacira Barraca Santoro, externando condolências à família enlutada.
Moção 376/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar à família Herrias, né, e Magalhães, em virtude do falecimento da senhora Aparecida de Fátima Herrias, externando condolências às famílias enlutadas.
Moção número 377/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Silva pelo falecimento do senhor Levino Ferreira da Silva.
Moção 378/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Listão e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Cozin, em virtude do falecimento do senhor João Cozin, externando condolências à família enlutada.
Moção número 380/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adão Serra, manifestando condolências à família.
Matéria recebida 510/2023 do SAAI, resposta ao requerimento 391/2023 da nobre edil vereadora Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida número 515/2023, convite. Grande satisfação que a Câmara Municipal de Itapevi tenha a honra de convidar Vossa Excelência para participar do 4º Fórum da Defesa Animal, um evento que busca promover a discussão e conscientização sobre temas cruciais para a nossa comunidade.
Moção número 380/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Adão Serra, manifestando condolências à família.
Moção número 381/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Pires de Moraes, pelo falecimento do senhor Nelson Pires de Moraes.
Moção 382/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Lição, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio da Silva, manifestando condolências à família.
Moção número 383/2023, autoria dos vereadores Célio Lição, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Externa moção de pesar à família Tomás, pelo falecimento da senhora Claudemira Tomás.
Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que realize, né, a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 437/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer que o Executivo Municipal, junto à Secretaria de Serviços Públicos, estude a possibilidade de alterar a jornada de trabalho dos funcionários públicos municipais que trabalham no setor do almoxarifado no período de altas temperaturas das estações primavera-verão. Com seguintes questionamentos. Primeiro, respeitando a legislação trabalhista, existe a possibilidade de realizar um estudo para alterar a jornada de trabalho dos funcionários públicos municipais que trabalham no almoxarifado, como, por exemplo, limpeza das vias, zeladoria, construções, durante o período das altas temperaturas das estações primavera-verão? E 2, caso exista a possibilidade, esta jornada poderá ser alterada já nesse ano de 2023?
O requerimento número 437 está em discussão.
É a sua palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, muito boa noite ao senhor presidente, aos demais componentes da mesa, bem como os demais vereadores desta casa, aos servidores e ao público presente, junto ao plenário e às redes sociais. Não preciso dizer muita coisa sobre a questão das temperaturas que nós estamos vivendo em Ibitinga, claro, no Brasil como um todo, mas em especial nossa cidade, extremamente quente, onde nós tivemos marca de 40 graus, hoje não foi diferente, e realmente pela uma demanda e uma solicitação feita por alguns servidores desta municipalidade, a importância que é de se observar, dentro de todo o critério e respeitando a legislação trabalhista, um estudo que viabilize a possibilidade de que estes servidores que trabalham junto à zeladoria do município, como limpeza de vias, na área de construção, durante o período dessas altas temperaturas que correspondem às estações com primavera e verão, mais precisamente agora, que deu início à primavera neste final de semana, nós solicitamos a possibilidade de alteração de horário para que eles possam trabalhar numa carga horária, tendo a entrada de trabalho para um horário mais cedo, o que viabilize também a sua saída e também altere até a questão do horário de almoço. Então, diante disso, parece que não, mas faz uma grande diferença. Isso foi uma solicitação feita por servidores, principalmente os que trabalham no setor do almoxarifado. Então, diante disso, realizamos a matéria que hoje eu peço o acolhimento de todos desta casa para que a gente possa, aí, quem sabe, viabilizar através do Poder Executivo essa oportunidade de trazer um pouco mais de qualidade de trabalho e de vida, né, para estes servidores, uma vez que em pleno sol de 40 graus, infelizmente, nós temos aí consequências bastante significativas que deveriam ser estudadas. Era isso, senhor presidente.
O requerimento número 437 ainda está em discussão. Requerimento número 437 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 437 foi aprovado.
Requerimento 438/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Reitera requerimento de informações do Executivo Municipal referente às pessoas em situação de rua do nosso município. Com os seguintes questionamentos. Considerando as respostas ao requerimento 347/2023 encaminhadas a esta casa, questiona-se, primeiro, quantas pessoas em situação de rua aceitaram o tratamento que é oferecido conforme informado na resposta ao quesito número 5 do requerimento 347/2023. Segundo, onde são oferecidos os cursos profissionalizantes mencionados na resposta ao quesito número 5 do requerimento 347/2023. Terceiro, considerando a resposta proferida no quesito número 6 do requerimento 347/2023, que confirma a adesão do município ao decreto 7053/2009, questiona-se qual é o documento firmado de adesão à Política Nacional para a População em Situação de Rua. Foi instituído no município o Comitê Gestor Intersetorial, mencionado no artigo 3º do decreto 7053/2029.
O requerimento número 438 está em discussão.
Sua palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, boa noite a todos. No mês passado, em agosto, eu, vereador Marco, vereador Richard, apresentamos um requerimento de informações com uma série de questionamentos a respeito das pessoas em situação de rua no nosso município, as políticas que têm sido implementadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social voltadas a esse tema. Eu gostaria de ressaltar aqui que a Secretaria de Desenvolvimento Social respondeu de forma individualizada a cada um dos nossos questionamentos. sem usar de respostas evasivas, sem fugir das respostas, sem rodeios. Eu lamento que, infelizmente, algumas secretarias não fazem o mesmo. Então, eu queria aqui deixar o registro desse elogio à Secretaria de Desenvolvimento Social. Até porque o requerimento de informações, como já dissemos em outras oportunidades, é uma ferramenta que o vereador tem para dialogar, debater com o executivo, para esclarecer dúvidas da população e até mesmo para que a secretaria possa apresentar e expor o seu trabalho. E, indo além disso, eu gostaria de dizer também que fiquei realmente satisfeito com as respostas e com o que foi exposto pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Aparentemente, é um trabalho muito bem feito pela Secretaria. A Secretaria tem um cadastro de todas as pessoas em situação de rua, faz um mapeamento da origem dessas pessoas, encaminha essas pessoas para tratamento, se necessário, e caso aceitem esse auxílio. É óbvio e evidente que existe muito mais a ser feito, há um trabalho de integração com outros segmentos para que a gente possa auxiliar e combater esse desafio que é grave e precisa ser encarado dessa forma. Então, por essa razão, nós fizemos outros requerimentos, outros questionamentos, para continuar discutindo e debatendo o tema e assim a gente possa auxiliar de alguma forma o executivo a resolver essa situação. Obrigado, presidente.
O requerimento número 438 ainda está em discussão. Requerimento número 438 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 438 foi aprovado.
Requerimento número 439, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações ao Executivo Municipal sobre a existência de um plano municipal de arborização, com o seguinte questionamento. O Poder Executivo, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, possui um plano municipal de arborização? Se sim, favor encaminhar a esta Casa de Leis para conhecimento dos edis, senão quais providências estão sendo tomadas nesse sentido pelo setor competente? E dois, existe um estudo que caracterize quais as áreas prioritárias para arborização no município de Ibitinga?
O requerimento número 439 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
As palavras. Em 2009, foi editada uma lei pelo então prefeito, hoje vereador Marco Fonseca, que estabeleceu diretrizes para a criação de um plano municipal de arborização, que é a Lei 3263 de 2009. Que já naquela época lançou uma semente que é muito importante e serve de marco para que a gente possa nos orientar adiante. Mas a pergunta central desse requerimento é justamente para saber se atualmente existe algum projeto, algum plano municipal de arborização do município. Todo mundo sentiu os efeitos das altas temperaturas que vem fazendo desde o final de semana até hoje, provavelmente vai continuar nos próximos dias. E é inegável que uma vegetação urbana, uma cidade arborizada, pode sim e acaba atenuando os efeitos das altas temperaturas. Mas para isso é importante valorizar a arborização. Tratar a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano, qualidade de vida, equilíbrio ambiental. Então, se for necessário, até buscar parcerias entre a iniciativa privada e o poder público para que a gente consiga viabilizar um projeto dessa natureza. Mas o fato é que deve ser uma preocupação tanto da sociedade quanto do poder público. Então, por isso a gente fez esse requerimento e aguarda a resposta da Secretaria de Meio Ambiente para saber se existe um plano municipal de arborização, algum projeto nesse sentido, e se não existe, quais providências têm sido tomadas nesse sentido pela Secretaria. Obrigado, presidente.
O requerimento número 439 ainda está em discussão.
Pela palavra,
Sim, vereadora.
Obrigada, presidente. Muito boa noite a todos. Quero parabenizar a iniciativa dos vereadores em nome do vereador Murilo e dizer que é fundamental essa questão do desenvolvimento da arborização no nosso município, ainda mais por sermos instância turística. E a secretaria que o vereador se referiu tem, inclusive, a extensão do viveiro municipal, que fornece, né, mudas gratuitamente para a nossa população. Porém, a população ela muitas vezes não tem essa informação deste local. E quando existe esta busca, né, para retirada, que é gratuita, inclusive, dessas mudas de geralmente nativas, né, a gente não tem a questão da informação e da instrução de qual é a melhor espécie para ser plantada, principalmente quando a gente fala de arborização urbana, a gente pensa, né, na questão, né, de árvores nas calçadas, em especial. Então, mas não são todas as espécies que são recomendadas para o plantio nesses locais. Então, é importante que, para além, né, da distribuição, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós que já temos, né, fazemos parte da questão daquela premiação do município Verde Azul, do governo estadual, tem um monte de iniciativas em relação a essa questão de conscientização, de educação ambiental, mas, para além disso, uma instrução daquelas pessoas, né, que existem e que têm essa predisposição de ter uma árvore na sua calçada ou em algum local que deseja realizar esse plantio. Mas parabéns, vereador.
Obrigado. Exatamente, vereadora, foi perfeita. Não basta somente o plantio de modo sem uma orientação. Tem o plantio, o manejo, a preservação e saber, como bem disse a vereadora, qual árvore é indicada, qual espécie é indicada para cada local. Estou muito bem lembrado pela vereadora.
O requerimento número 439 ainda está em discussão. Requerimento número 439 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 439 foi aprovado.
Requerimento 440. /2023, vereadores. Requerimento 440/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa, requer informações. Requerimento 440/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações ao Executivo Municipal referentes à Balsa Municipal. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, desde qual data a Balsa está paralisada? Segundo, desse período, quais serviços foram contratados, quais foram executados e quais foram pagos? Terceiro, enviar vistoria realizada antes e posteriormente à inatividade da Balsa Municipal pela Marinha de Barra Bonita.
O requerimento número 440 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Obrigado. A Balsa, é bom fazer uma história, um breve relato, até porque acho que todos os vereadores dessa casa já devem ter sido procurados nesse período diante de quase meio ano da Balsa devidamente paralisada. A Balsa foi uma conquista lá do governo do ex-prefeito Sato, intermediado pelo então deputado estadual Milton Monte, bem no começo de 1990. Depois, em 2009... enquanto eu estava à frente da prefeitura, nós iniciamos a doação dela para a prefeitura, porque até então ela era emprestada, cedida. E aí a prefeitura, através do DERSA, através de um departamento dentro do DERSA de hidroviário, efetuou essa doação ao município. E além daquela regularização da situação da balsa em 2009, nós efetuamos a única reforma completa lá em 2009 da balsa. Nós arrancamos ela, trocamos todo o casco, fizemos uma reforma completa e a balsa passou a ser apta à operação. Durante a semana passada e retrasada, eu sei que inclusive a vereadora Aline e o vereador Ricardo também se reuniu com representantes e usuários das balsas. O Murilo marcou duas reuniões, o vereador Murilo. Uma estava eu e ele, presente com alguns usuários e moradores do lado de lá da balsa. E uma segunda reunião, o vereador Richard, o vereador Murilo e eu, com outro grupo de usuários. Nós não estamos falando de apenas pessoas que utilizam para lazer, mas também pessoas que moram do outro lado da balsa e que contam com o benefício da distância. É mais perto você atravessar a balsa do que você ir lá próximo à divisa com Itaju e efetuar uma estrada de chão. Agora, a balsa, como eu disse no início, está há mais de meio ano parada, paralisada, fora do rio. Sem, contudo, que esta casa e a população tenha, que não seja os boatos que surgem de todos os tipos, o que realmente a Marinha exigiu da prefeitura, o que tem feito de fiscalização através da Marinha de Barra Bonita e o que falta realmente para que ela fique apta a voltar a operar em nossa cidade. Por isso, dos três questionamentos que eu, o vereador Richard e o vereador Murilo fizemos. Primeiro, qual é a data exata que essa balsa está paralisada? Para mim, já faz mais de 6 meses. Segundo, desse período em que ela se encontra paralisada, desde o dia que tiraram ela, colocaram várias toras de eucalipto tratado e colocaram a balsa, arrancaram ela fora do rio e colocaram ela em cima desses amaranhados de eucalipto, quais foram os serviços realmente contratados pela prefeitura e investidos no conserto dessa balsa, quais foram contratados e executados, e quais foram contratados, executados e realmente liquidados, ou seja, pagos. Para que nós possamos saber realmente o valor dessa reforma. Só que também nós remetemos ao item 3, para que essa casa tenha conhecimento e possa dar àqueles que nos procuram, aí as senhoras vereadores e a todos os vereadores dessa casa, a vistoria que a Marinha exigiu para que essa balsa fique apta. Porque, como eu disse, existem vários boatos, várias histórias e histórias sobre a balsa. E nós precisamos saber o que realmente a Marinha disse que era necessário fazer de reforma na balsa, se essa reforma realmente foi feita na balsa, e se ela foi feita, o porquê que a Marinha de Barra Bonita não autorizou ela voltar para o rio e voltar a operar. Então, são os três questionamentos que, assim como a seriedade na resposta do desenvolvimento social a um requerimento de autoria minha, do vereador Richard e do vereador Murilo, que também nós esperamos que a Secretaria de Administração, que é a responsável pelos gastos e pela manutenção e pela operação da balsa, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos, possa nos dar essas informações bem claras, para que nós possamos esclarecer aos usuários da balsa, aos munícipes de Ibitinga e também aos proprietários que utilizam a balsa e que estão a um grande lapso temporal sem essa balsa funcionando. É isso. São três questionamentos que vai elucidar definitivamente o que está acontecendo com a balsa municipal e o motivo dela estar dando a impressão ou a verdadeira impressão, ou a falsa impressão de que o poder público não está fazendo nada para que ela volte a operar, porque ela está fora do rio, devidamente abandonada e sem nenhum tipo de movimentação em sua reforma. É isso. Claro, que o executivo possa responder de maneira clara o requerimento para que todos nós possamos dar realmente à sociedade uma resposta. É isso, senhor presidente.
Peça uma parte?
Claro.
Senhor vereador. Em junho deste ano, antes de termos aí o recesso parlamentar, esta vereadora fez um requerimento justamente solicitando, né, os questionamentos do conceito e da demora do conceito da balsa que fica no Rio Jacareguaçu. Se me permite, eu só gostaria de ler uma parte da resposta que foi nos encaminhada. onde a administração diz que faz necessários esclarecimentos, ditando que realiza manutenção de complexidade da balsa a cada 12 meses e uma manutenção de alta complexidade a cada 4 anos da balsa. Quando, então, se faz necessária a lavratura de um laudo técnico, abertura de um processo de concorrência pública, da modalidade de licitação e execução da manutenção propriamente dita, o que, além de todos os trâmites burocráticos legais para a realização desta manutenção, há de se ter disponibilidade financeira para tanto. Eles dão um destaque na solicitação que nós fizemos sobre a demora em realizar o conserto da balsa. Se dá em razão, segundo o setor competente, que o processo burocrático legal para a manutenção, desde dezembro de 2022, nós tivemos os serviços interrompidos, só que a balsa funcionou na festa de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Eu me recordo perfeitamente. Mas, enfim, eles disseram aqui que em dezembro de 2022 os serviços da balsa foram interrompidos para manutenção do equipamento, onde foi apresentado um relatório indicando de forma técnica o necessário para a sua manutenção e uma minuciosa inspeção foi lavrado no novo relatório do dia 27 de junho, posterior ao requerimento que eu havia feito nesta casa, que inclusive foi até embatido e foi alegado por vereadores aqui que haviam feito uma visita junto ao almoxarifado e que as peças estavam no almoxarifado, que seria realizado posteriormente, dias após, né, o requerimento ser aqui protocolado, o conserto da balsa. Também colocaram na resposta que foi solicitada por esta vereadora que se faz na contratação de concorrência pública a execução da manutenção orçada até então em torno de R$ 200 mil e que não há como dimensionar ou prever a data ou término de reparo ou manutenção do equipamento. Então, nós estamos diante disso, de uma resposta que foi de 11 de julho. Diante desse contexto, o que nos leva a entender que agora nós teremos propriamente um novo momento e uma nova resposta diante do requerimento apresentado pelos senhores vereadores, uma vez que o que foi colocado aqui até esta data, nada foi realizado.
Senhora, me permite?
Claro.
A gente tem 3 datas. Falta de operação a partir de dezembro de 2022, Nossa Senhora dos Navegantes em fevereiro, e nós temos uma resposta em julho. É isso? Nós temos 3 datas. E nós estamos acabando setembro. Praticamente começando outubro. Então, é esse tipo de informações que essa casa precisa saber para que possa dar uma resposta correta à população e àqueles usuários. Foi fevereiro mesmo, Nossa Senhora dos Navegantes.
A festa de Nossa Senhora dos Navegantes, ela acontece no mês de fevereiro.
Sim, 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 exatamente.
Eu não lembro a data, mas é começo de fevereiro. 2 de fevereiro, salvo engano.
Vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Eu acho oportuno eu me posicionar em relação a este tema, uma vez que eu, em parceria com o presidente Ricardo, atendemos um munícipe recentemente, que realmente veio, né, se queixar em relação ao transtorno e à exaustão que eles estão em relação a esta situação, que se estende, se estende, se estende, e como a própria vereadora Daniela pontuou, o vereador Marco, as respostas são contraditórias, inclusive. E é pertinente a gente abordar esse assunto, por mais que a solução a gente não enxerga, né, muito imediata, mas nós temos que chamar, muitas vezes, dependendo do assunto, as responsabilidades para o poder legislativo quando as situações não são solucionadas, né, não tem uma atitude concreta do poder executivo. E nós temos que pensar que isso é um serviço que a prefeitura precisa oferecer para o munícipe que necessita. Então, esse atendimento compartilhado que o vereador Ricardo fizemos, na ocasião, o munícipe, né, ficou de nos encaminhar um abaixo-assinado, que será acolhido as assinaturas da maioria, né, das pessoas que precisam e utilizam daquele espaço, mas o abaixo-assinado ele será público e de quem tiver interesse no assunto. Porém, o que a gente percebe é que essa situação e esse debate ele precisa ser ampliado, porque se ficar na alçada do Poder Executivo, nós estaremos apenas alastrando e só adiando um problema que dificilmente será solucionado. Então, naquela situação, eu, vereador Ricardo, nós sugerimos, e aqui eu coloco também a proposta para os demais vereadores, a realização de uma audiência pública, né, com o órgão da Marinha, com a Secretaria Estadual competente, para que a gente entenda qual é a competência do Poder Executivo, qual é a alçada e de quem é essa responsabilidade. Porque se, a partir do momento que nós temos um serviço que precisa ser prestado para a população, ele não pode ficar ineficiente com tanto, com esse longo prazo, que desde 2017 que eu estou aqui, essa situação ela é debatida, então, definitivamente, eu acho que o que a população busca é solução. E essa solução nós vamos encontrar apenas de uma forma compartilhada, que é expondo esse problema para os demais órgãos competentes, né, inclusive ao Poder Executivo, e aos outros órgãos também que têm essa responsabilidade deste equipamento. Que a gente sabe que a prefeitura dificilmente, dentro de um orçamento, vai conseguir introduzir e absorver mais esse custo para a nossa cidade. Mas órgãos, né, que estão acima, talvez entendam a necessidade da nossa cidade, até por conta do tempo, né, Marco? O vereador Marco disse desde a década de 90. Então, é um equipamento que está, inclusive, obsoleto, acredito eu, porque não existe conserto que dê conta da situação, né? Então, a necessidade de manutenção ela é muito recorrente. Então, senhor presidente, que a gente, através da equipe aqui da Câmara Municipal, que a gente dê andamento nessa questão da audiência pública que a gente pode encabeçar em conjunto.
Isso me permite, vereador Marco, dar uma parte também sobre o assunto.
Claro.
E é importante salientar que, além das pessoas que moram, né, do lado de lá do rio, tem muitas pessoas que moram aqui na cidade que vão trabalhar lá, né, do outro lado do rio, seja no setor da construção civil, seja no setor agropecuário, como também nas plantações. Então, a gente vê a dificuldade que está sendo para essas pessoas também, porque gasta mais com combustível, dessa forma aumenta, né, o valor da mão de obra também, então tudo se encarece. Então, é importante, né, que o executivo... E essa questão da audiência pública, como nós conversamos, né, vereadora Aline, eu não sei se os demais vereadores, vereadoras compartilham da mesma ideia, mas seria importante, né, discutirmos muito sobre esse assunto para realmente buscarmos soluções para resolver esse problema, que é um problema já antigo, né, que vem se arrastando e que nos últimos tempos, como nós vemos, vai piorando mais ainda e dificultando, né, a vida das pessoas que moram do outro lado do rio, como também as pessoas que querem atravessar o rio, né, deixando o caminho mais longo, né, mais perigoso e mais caro também, podemos dizer dessa forma, né. Então, isso é importante para a gente compartilhar junto dessa ideia aos demais vereadores, vereadoras, para buscarmos soluções, né, reais para poder resolver esse problema.
Só uma parte, presidente, dá para...
Sim, vereadora.
Só para também complementar o que a Daniela falou, nós estivemos realmente em visita no almoxerifado, onde verificamos as peças, né, Célio? O Célio estava junto e foi nos informado que aquilo lá era para conserto da balsa e, infelizmente, até agora a gente observa que não foi feito, né? É tratado de qualquer jeito, mas numa cidade onde não se consegue tampar um buraco, você imagina mais consertar uma balsa. Então, presidente, obrigada.
O requerimento número 440 está em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 440 foi aprovado.
Requerimento número 441, 2023, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. requer informações do Executivo Municipal sobre a realização de uma manutenção emergencial e preventiva na Escola Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Considerando que a proximidade do período das chuvas e o fim de evitar uma degradação ainda maior do prédio da Escola Henrique Martinelli, questiona-se: é possível o Poder Executivo realizar um serviço de manutenção urgente naquele prédio, em especial no beiral e em algumas telhas, a fim de evitar a degradação do forro da escola?
O requerimento número 441 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Vou ser bem breve. O beiral da escola Henrique Martinelli já está há algum tempo, meses, talvez anos, amparado por alguns caibros. Quem estiver acompanhando a sessão através das mídias sociais pode ver as fotos que foram anexadas ao requerimento. E já se perdeu a conta de quantas vezes foi solicitado uma manutenção nesse local, lá naquela escola. E ninguém está falando aqui de uma reforma, de uma obra milionária. É uma manutenção pontual e específica nesse lugar, nesse ponto. Até porque está chegando a época da chuva e das chuvas. E eu estive lá na semana passada e existe uma fresta ali entre as telhas, entre o beiral, o forro. E já está entrando pomba por ali e há o risco de, com as chuvas, a água acabar entrando ali e danificando o forro. Forro esse que está em bom estado, pelo menos quando chove, não tem goteira, não chove lá dentro. Diferente do que aconteceu na obra da Escola Nova, que quando foi entregue chovia dentro. Tinha goteira e isso recém entregue à obra. Então, como eu acredito que esse não é o objetivo do Poder Executivo, da administração, tenho certeza e clamo para que a administração de imediato promova essa manutenção, que é algo que não vai gerar muitos custos, então é algo simples de fazer, então eu espero que isso seja resolvido. E aproveito a oportunidade para falar que até o momento ainda não foi resolvida a questão da energia. A energia continua sendo através do puxadinho da escola, a energia da Escola Nova continua ainda através do puxadinho ali da Henrique Martinelli. Assim como também não foi resolvido a questão das câmeras, tivemos na semana passada notícia de dois furtos em Cambaratiba. Se tivéssemos lá as câmeras, talvez a polícia conseguisse identificar com mais rapidez os autores dos crimes, poderia atuar como forma repressiva até evitar essas ocorrências. Da mesma forma, a questão da administração de tratamento de esgoto, que também até agora não foi resolvida. E pior, o mato toma conta ali da fossa, não há um aviso sequer, porque ali existe uma fossa, tem crianças que brincam ali perto, correndo risco, animais ali no entorno, enfim. A situação, a sensação é de abandono. E não sou eu que estou falando, não. Essa sensação, quem passa são os moradores. A sensação de abandono. Então a gente espera, por parte do Executivo, a solução desses problemas. Obrigado.
O requerimento número 441 ainda está em discussão. Requerimento número 441 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 441 foi aprovado.
Requerimento 442/2023, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações ao Executivo Municipal sobre a estrada que dá acesso ao Ribeirão dos Porcos, no distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Primeiro, de quem é a responsabilidade pela manutenção da estrada que liga Cambaratiba ao Ribeirão dos Porcos? Segundo, de quem é a responsabilidade pela poda da cerca-viva às margens da referida estrada? Caso não seja do Poder Público, o Executivo tem cobrado do responsável alguma providência a fim de garantir o acesso das pessoas por meio daquela estrada?
O requerimento número 442 está em discussão. Requerimento número 442, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 442 foi aprovado.
Requerimento número 443, 2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão e José Nilson Viana, requer informações do Executivo Municipal da Secretaria de Trânsito sobre a instalação de redutores de velocidade na Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini em pontos específicos, com o seguinte questionamento. Existe a possibilidade de instalar redutores de velocidade na Avenida Engenheiro Ivanil Franciscini nos trechos que correspondem entre as duas ruas Dionísio Catalano e José João Basílio, Jardim Paineiras, entre as ruas Jair Barbosa e Celeste Roncada, Jardim Paineiras 2 e 2. Caso afirmativo, quando esses redutores serão instalados?
Como o requerimento número 443 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 443/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não?
Mais uma vez eu venho falar sobre esse assunto tão importante, que é a questão de instalação de redutores de velocidade. Nesses dois trechos mencionados ali, tanto no Paineiras 1 como no Paineiras 2, que são duas pistas, são um lançante, uma reta muito grande, onde que muitas vezes tem alguns condutores de veículos, condutores de motos, infelizmente andam com velocidade muito alterada. E nós vemos aqui, das fotos, inclusive eu fui até no local, há uns dias atrás, aconteceu um acidente, onde um carro em alta velocidade acabou perdendo o controle e entrou nesse comércio, que é um depósito de água. Lembrando que esse comércio, que hoje é um depósito de água, até uns 5, 6 meses atrás, também nas sexta-feiras, no sábado, funcionava um tipo de um happy hour, para as pessoas puderem ir ter um divertimento, ouvir uma música ao vivo, ou seja, passarem a sua sexta-feira, a noite de sexta-feira, como também a noite do sábado. E nesse local agora só funciona, como eu disse, um depósito de água, mas até um tempo atrás funcionava esse barzinho. Graças a Deus que não tinha ninguém no local nesse horário onde aconteceu esse acidente, que não está funcionando esse barzinho mais, somente o depósito de água. E nós vemos aqui pelas fotos, na qual foi anexada ao requerimento, a gravidade do problema, tudo decorrente à alta velocidade, que não temos nenhum redutor de velocidade um pouco antes, nesses locais mencionados, como eu disse, onde o pessoal pega muita velocidade com seus carros e motos. Então pedimos, ao Executivo, à Secretaria de Trânsito e Segurança Pública, que comecem a rever, não somente nesse ponto, mas outros pontos estratégicos também da cidade, onde, infelizmente, pessoas abusando da alta velocidade. Ou coloque lombadas, instale lombadas eletrônicas, ou outros tipos de redutores de velocidade, para que possam amenizar a velocidade e esse tipo de situação também, onde se coloca o risco, vidas de pessoas inocentes. Volto a dizer, aqui funcionava um barzinho há um tempo atrás, mas não está funcionando mais. E se estivesse funcionando ainda? Nesse local ficava muitas pessoas sentadas em cadeiras, mesas, sentadas ali, curtindo a noite, e poderia acontecer algo pior. Então pedimos providências às autoridades competentes e responsáveis para poder sanar esses tipos de problemas existentes dentro da nossa cidade de Bitinga. É isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão?
Com a palavra, presidente.
Pois não.
Boa noite a todos. Só para acrescentar aqui no comentário do vereador Ricardo, também essa semana recebi uma solicitação para quem desce ali a Albino Batista, Rua 12 da Vila Maria, em sentido Ivanil Franceschini, cemitério, também está complicado ali, né? A gente sabe que a Ivanil Franceschini é uma via rápida, né? Pelo menos deveria ser, uma via expressa, mas infelizmente o pessoal, como interliga muitos bairros, o pessoal tá passando a conta, né? E os acidentes são inevitáveis. E aquele trecho já teve, até algum tempo atrás, o pai de um amigo meu perdeu a vida, né, ali naquele exato local. Então, precisa fazer algo, né? Eu não sei se lombada seria o que resolver, mas o radar eletrônico seria necessário. E nesses pontos, até porque também possibilita a polícia, os bombeiros, a ambulância, né, de fazerem um tráfego necessário em dias difíceis, né? Então, que o poder público possa estudar aí a melhor alternativa para que possa também sanar esse problema da velocidade na Ivanil Franceschini na sua totalidade, né? Não é só em alguns trechos, não.
Me permite uma parte?
Pois
vereador?
Não.
Sim, vereador.
É até interessante falar sobre esse tema da questão de regularização de trânsito e questões ligadas ao trânsito do município, uma vez que a Avenida Perimetral ela não é considerada uma via expressa, então eles alegam que a presença de tantas lombadas se faz porque é uma rua, uma avenida, e que se é permitido, inclusive, lombadas em locais que não se tem uma explicação lógica pela sua existência. Mas há cerca de 2 anos nós participamos junto à iniciativa do governo do estado com o programa pelo DETRAN, e este programa visava, né, denominado Respeito à Vida, visava justamente a implementação de pontos estratégicos nas cidades paulistas, onde haveria possibilidade e risco de acidentes. E aí, incrementando a solicitação, e aí, pelo meio de cadastramento pela Prefeitura Municipal, foi viabilizado, né, na época, a ordem de R$ 930 mil para implementação de recapeamento asfáltico e instalação de kits de semafóricos e também de lombadas eletrônicas. O vereador Célio falou sobre essa questão da lombada eletrônica. Eu já fiz questionamentos com a Prefeitura, enviei um questionamento junto ao DETRAN, que ainda não tenho resposta, mas nós temos lombadas eletrônicas previstas para serem instaladas na nossa cidade, na Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, altura do número 2192, no Santo André, que eles fizeram através de um estudo e mapearam pontos que realmente são vulneráveis e incidem em diversos acidentes, e também pela Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, altura do número 5400, na Vila São João. Então, são 2 pontos importantes da Avenida Perimetral que nós temos. De acordo com este programa que foi empenhado, programa que foi firmado, convênio do governo do estado com o município, para instalação. Além dos kits de semáforos, né, que nós temos aí, em 4 importantes pontos da cidade, que são Avenida Vitor Maida, com a 7 de setembro, Rua Prudente de Moraes, com a 7 de setembro, Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, com a Rua Maria Geraldina da Mota, e Avenida Cecília Casemiro de Amorim, com a Avenida Alcides Hortelã. Só que até o momento nós não tivemos nenhuma instalação destes equipamentos na cidade. Eu vou até reforçar a questão da cobrança em relação a isso, porque o convênio existe e compete ao governo do estado enviar esses equipamentos e a Prefeitura Municipal realizar a instalação, da importância que se foi colocado aqui no âmbito do trânsito da cidade em referência à Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, apenas para trazer um esclarecimento de oportunidades que surgiram para o município, mas até agora não foram implementadas, senhor presidente. Era isso.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
É, Requerimento 444/2023, vereador Ricardo Prado. Requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Serviços Públicos sobre as podas das árvores por toda a extensão da Avenida Gildo Minzoni, no Parque Minzoni. Sem questionamento? Considerando a escuridão por toda a via devido aos galhos que encobrem a passagem de luz, requer, primeiro, é de conhecimento do poder público que essa situação tem deixado a rua escura e trazendo insegurança aos moradores e pedestres. Segundo, quando a poda desses galhos será realizada?
Como o requerimento número 444 também é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 444/2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não?
Conversando com alguns moradores que moram ali no Parque Minzoni, Avenida Gildo Minzoni, me relataram sobre esse problema. Eu passei lá durante o dia, realmente as árvores estão muito grandes. Nessa avenida temos um canteiro central, que já é um bairro já também bem assim, antigo da nossa cidade, onde com o decorrer do tempo as árvores foram crescendo, ganhando estatura, corpo, enfim, foram crescendo. E até o momento a gente vê a dificuldade que esses moradores estão enfrentando, principalmente durante a noite. Temos a luz, a iluminação pública nessa avenida, mas que nada adianta, porque nós vemos o tamanho que essas árvores estão e tornando o ambiente, o local escuro e propício para que aconteça roubos, assaltos, ou outro tipo de vandalismo, ou enfim, outras coisas piores que possam acontecer. Passei durante a noite lá também, no dia de ontem, para ver, avaliar a situação, e realmente é muito crítico. Então pedimos aí ao Executivo, à Secretaria de Serviços Públicos, que verifiquem esse local, passem por esse local, e vejam realmente essa demanda dos moradores que lá residem, que realmente é algo justo e tem que ser apreciado, sim, e ser feito algo em urgência, para poder evitar coisas piores futuramente. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 1445/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Alistão, José Nilson Viana. Requer informações do Executivo Municipal, do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, e do Departamento Regional de Saúde 3, de Araraquara, DRS, sobre a demora da realização de exames pelo Sistema Único de Saúde, com o seguinte questionamento. O que os órgãos acima mencionados pretendem fazer para resolver essa demora, diminuir as filas de espera dos exames, já que os mesmos tratam-se de pedidos realizados pelos médicos para que o paciente dê sequência do tratamento?
Como o requerimento número 445 da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 445/2023 do vereador Ricardo Prado está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Venho levando também, através desse requerimento, número 445, uma demanda muito séria e que, com toda certeza, chega aos ouvidos também dos demais vereadores e vereadoras dessa casa. Nós vemos que toda a população passa, geralmente, nos postos, nos centros de especialidades, passam por consultas, e durante a consulta, os médicos recomendam exames a serem feitos pelo paciente para poder fazer um diagnóstico daquilo que a pessoa esteja sentindo ou passando. Vou citar alguns exemplos aqui: a ressonância, a endoscopia, a colonoscopia, o Holter e o ecocardiograma. Esses são alguns dos exames que eu estou citando. E muitos, muitas pessoas da população, infelizmente, não têm condições de pagar o exame no particular e buscam fazer esses exames pelo SUS, onde são encaminhados para a cidade de Araraquara ou encaminhados para a cidade de Matão, para que possam fazer esses exames. Mas vemos que o sofrimento está muito grande, porque tem alguns exames, tem alguns pacientes que já estão na fila de espera há mais de um ano. Infelizmente, essa é uma triste realidade, de pacientes esperando esses exames para que possam dar sequência aos seus tratamentos, uma cura, algo que ela esteja passando. E se for esperar pelo SUS, não estão conseguindo fazer esses exames. E, às vezes, alguns recorrem aos seus familiares a fazerem o quê? A vaquinha, para poderem fazer esses exames no particular, para poder dar andamento no seu tratamento, no seu diagnóstico. É triste, infelizmente, mas, infelizmente, tem pessoas que estão vivendo essa sina de esperarem há mais de um ano para fazerem um exame recomendado pelo médico para dar sequência no seu tratamento. Então, estamos encaminhando esse requerimento tanto ao Executivo, ao SAMS, como também à DRS, para que busquem, para que nos informem o que está acontecendo, para que possamos buscar também, juntos, soluções para resolver esse problema e, muitas vezes, amenizar também o sofrimento de muitos pacientes que estão na lista de espera. Buscamos a atenção esperada a esses órgãos citados, não somente a nós, mas principalmente à população, aos pacientes que estão esperando na fila de espera para poder fazer esses exames. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Pois não?
É uma vergonha, realmente é uma vergonha muito grande você receber um pedido de ajuda de uma pessoa da nossa população dizendo que há um ano espera por um exame para definir um diagnóstico. A gente vê aí um sistema mal administrado, a gente vê a população revoltada, a gente faz o que é possível para tentar ajudar, tanto em exames como medicação. Então, realmente, nós estamos vivendo uma vergonha no sistema de saúde da nossa cidade, onde as pessoas estão à mercê, à mercê da sua doença, as portas da morte, muitos, eu soube de muitos casos que morreram por falta de diagnóstico, por ficar nessa fila de espera, e você vê uma grande falta de respeito com a população de Bitinga, devido a uma má administração no Sistema Único de Saúde da nossa cidade. Então, o que nós estamos vivendo é uma vergonha. Obrigado, presidente.
O requerimento ainda está em discussão.
Presidente.
Pois não.
Muito obrigada.
Nada.
Quero parabenizar o presidente Ricardo pelo requerimento, pelo documento, e também a vereadora Janaína, que foi incisiva em relação a esta questão. Mas o que eu quero complementar em relação a este assunto é que existe a falta, né, a demanda reprimida para a realização dos exames é extenso. Isso nos mais variados exames que os profissionais solicitam. Mas o que nós também temos que pensar é que esses exames, eles são solicitados após a consulta com o profissional. E quantos ibitinguenses não estão na fila aguardando para que essa consulta seja realizada e que tenha esse acesso, esse primeiro acesso? Então, nós temos que pensar também nessa situação que é deficitária. Nós sabemos do problema de saúde, mas também a gente não pode mascarar o problema em relação a várias situações. Em Ibitinga, por exemplo, a gente não tem notícias de realização de nenhum mutirão de exames. Eu pesquiso sempre outras cidades, outras prefeituras, outras questões, né, para a solução desses assuntos. Existe mutirão disso, mutirão daquilo, mutirão de consulta, sábado, vai, faz e acontece. Aqui parece que as pessoas se acomodam nos cargos que ocupam. E quem sofre é a população que passa diariamente por uma humilhação desnecessária, porque aqui nós estamos falando de um direito do povo. Um direito constitucional, um direito orçamentário, porque a saúde, vereadora Janaína, nós temos 15% que é empregado na aplicação desse orçamento aqui para a nossa cidade. E o que a gente vê, e o que a gente nota, e as notícias que a própria população nos envia, é que são cortes em cima de cortes. É corte de viagem, é corte de exame, é corte de consulta.
De medicação, de transporte.
Onde nós vamos parar? E a saúde da mulher? Eu Não. quero ver agora, outubro. Eu quero receber a programação do Outubro Rosa nos postinhos. Eu vou fazer questão. Sempre acompanhei, sempre vou acompanhar. Eu quero saber quantas mamografias serão disponibilizadas para as mulheres agora na campanha de 2023. Porque aqui ninguém está brincando de ser vereador, não. Nós temos que ter responsabilidades pelos cargos que nós ocupamos. Deixa a campanha, o palanque político para 2024, porque agora é mostrar a gestão. E a gestão, ela é avaliada, inclusive, pelo Tribunal de Contas. É avaliada pelos vereadores, mas, acima de tudo, nós queremos efetividade na qualidade do serviço prestado para a população de Ibitinga. Obrigada, presidente.
Presidente, eu só queria fazer um relato aqui para os demais vereadores, que essa semana eu recebi uma informação de um senhor que passou em consulta, que em consulta o médico disse que os exames pelo SUS seriam impossíveis, que iam demorar demais, e indicou o próprio consultório para fazer os exames no particular. Então, a gente está vivendo esse tipo de realidade dentro do nosso sistema único de saúde da nossa cidade, né? É uma vergonha. Obrigada, presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniel.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murir.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 446/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações ao Executivo Municipal sobre a elaboração e envio a essa casa do projeto de lei que visa a concessão da tarifa social no âmbito do serviço autônomo de água e esgoto da Estância Turística de Ibitinga, SAAE. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, o Executivo Municipal está reformulando um novo projeto para instituir no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, a concessão da tarifa social? Segundo, quando será enviado novamente para esta casa o referido projeto?
O requerimento número 446 está em discussão.
Senhor presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham. Esse requerimento é só para proporcionar aí uma cobrança, né, e uma pressa na elaboração desse projeto, que visa aí atender a população em vulnerabilidade, né, a população carente. Então, espero que esse requerimento aí vá de encontro com o jurídico do nosso executivo e que mande para essa casa o quanto antes esse projeto que visa aí a tarifa social para a população de Bitinga. Obrigada, presidente.
O requerimento número 446 ainda está em discussão. Requerimento número 446 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 446 foi aprovado.
Requerimento número 447, 2023, autoria da vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal sobre o terreno que foi doado à Associação Protetora dos Animais de Rua, a APAR, de Ibitinga. Com o seguinte questionamento. Primeiro, qual a previsão para que se concretize a doação do terreno? E dois, por que até o momento a doação ainda não foi realizada?
O requerimento número 447 está em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite a todos. É só para cobrar realmente, né, algo que ficou no ar aí. A associação até hoje espera por esse terreno que foi prometido, né? Eu acho que aí, desde a legislatura passada e até hoje, não foi dado. Uma surpresa muito grande, né, quando a gente encontra o pessoal da associação e eles relatam isso, um local que já era para estar em pleno funcionamento, acolhendo os animais abandonados na nossa cidade, que já fazem esse trabalho, que é um trabalho de excelência, né? Que é difícil, não é fácil, mas esperamos aí que, de fato, essa doação seja concretizada para, para essa importante associação da nossa cidade, onde acolhe e cuida dos animais de rua. Obrigada, presidente.
Concede uma parte, vereadora?
Claro, vereadora.
Parabéns pela iniciativa, realmente questionamentos já foram feitos, o terreno foi adquirido ali ao lado do transbordo de lixo. E mais do que a doação da área, pensar na questão da estrutura, né, para que as voluntárias realmente possam desenvolver o trabalho que elas realizam, com tanto, diria, aperto numa estrutura física tão difícil, que é justamente a APAR, que está concentrada lá na Vila Maria. Entretanto, me chegou a informação de que a parte estrutural de construção de... seriam baias, né, que se coloca para poder justamente acolher os animais, realmente não é de responsabilidade da prefeitura. Isso muito nos preocupa, porque, né, com os subsídios insuficientes que a APAR possui para poder dar a manutenção e o acolhimento àqueles animais que eles atendem, certamente, sem estrutura, não tem como você fazer um deslocamento de tantos animais para um local a ermo, né, um terreno, uma área em aberto. Então, realmente, é uma consideração importante nesse momento, e vamos aguardar a resposta da municipalidade para que a gente possa nortear e, talvez, iniciativas que provêm justamente o que foi dado a esta área, o destino que era justamente para a APAR.
É exatamente aí que entra, né, o legislativo complementa o executivo. A gente podia complementar em busca, nós temos emendas impositivas, nós temos deputados que nos apoiam. Né? Então, se há uma conversa entre executivo e legislativo de acordo, né, com o que tem que ser, possivelmente a gente conseguiria colocar essa associação em um lugar maravilhoso para acolhimento dos animais. Mas, infelizmente, esse diálogo, né, não tem. Então, infelizmente, né,
vereadora? Uma parte, vereadora.
Claro, vereador.
Boa noite a todos. A informação que eu tenho, eu lembro perfeitamente, só se eu estiver muito enganado, é que foram adquiridos dois alqueires de terra, né? Daí, quase 50, dois alqueires, né? Então dá quase 50 mil metros. A informação que eu tive é de que a prefeitura doaria apenas de 500 a 1.000 metros quadrados para a APAR. Desses 50 mil metros, aproximadamente, seriam doados apenas de 500 a 1.000 metros quadrados para que a APAR pudesse fazer o seu trabalho ali. Então, eu lembro que foi votado, né, com aquela justificativa de que seria adquirido para que ali pudesse acolher os animais, né? E depois essa afirmação me chegou recentemente até, de que a doação seria de aproximadamente entre 500 a 1.000 metros, que é o que eles têm praticamente hoje. Então, quer dizer, não refrescaria em muita coisa essa questão do espaço. Na verdade, só ficaria um pouco mais longe da cidade. Mas essa é a informação que eu tenho. Espero que essa informação não seja verídica, embora as fontes são bastante verídicas, bastante verdadeiras.
Concede uma parte, vereador.
É lamentável.
Concede uma parte, vereador, porque a gente está, né, na discussão. É, se nós temos dois alqueires que correspondem a 24.200, o que dá aproximadamente 50 mil metros. E nós teremos aí contemplada a pá, com que seja 1.000 metros quadrados, ainda nós temos em torno de 48 mil metros disponibilizados ali ao lado do transbordo de lixo, um local importante que a CETESB sempre acompanha, né, pelas questões ligadas ao transbordo. Então, em face disso, não deixaria de ser uma importante área também para se pensar na implantação de um cemitério lá. Seria muito importante, além da PAR, evidentemente, que é a essência inicial do projeto que nós aprovamos nesta casa.
Com certeza.
Há de se pensar.
Resolveria dois problemas.
Né? Exato.
O requerimento número 447 ainda está em discussão. Requerimento número 447, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 447 foi aprovado.
Requerimento 448/2023, vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informações do Executivo Municipal a respeito da colocação de bancos na Praça do Jardim Mirante. Considerando que esse signatário protocolou na Casa de Leis em 5/12/2022 a indicação número 286/2022, no qual solicita a colocação de bancos no local e até o momento esse pedido não foi atendido. Requer, primeiro, por quais motivos os bancos ainda não foram colocados na Praça do Admirante? E segundo, quando esses bancos serão colocados no local?
O requerimento número 448 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, como foi colocado aqui, no mês 12, dia 5/12/2022, eu pedi a colaboração aqui dos vereadores Ricardo e Zé Nils na assinatura dessa indicação para a colocação de bancos no bairro, na praça, né, do Jardim Mirante. Aí, a semana passada, me ligaram novamente, semana retrasada, me ligaram e eu compareci lá no bairro. Infelizmente, nada foi feito. Então, a pergunta é essa. Porque quais motivos que os bancos ainda não foram colocados na praça de Admirante e quando esses bancos? E agora mais ainda, né? Nessa época quente, né? Que não é luxo para ninguém, mas sim um lazer, né? Necessário para toda a população. Então, só uma resposta, né, à altura, né, da população. Aguardamos.
O requerimento número 448 ainda está em discussão. Requerimento número 448, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo. E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 448 foi aprovado.
Requerimento número 449/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Educação sobre a possibilidade de construir uma nova creche infantil ao lado de cima da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Delfina Gomes da Fonseca. O seguinte questionamento. Primeiro, A quem pertence a área que fica anexa à parte de cima da Escola Municipal de Ensino Médio e Ensino Fundamental Delfina Gomes da Fonseca? 2. Se caso corresponder à área verde e for pertencente à municipalidade, existe a possibilidade de desafetação? 3. Existem estudos do governo municipal para fazer um convênio com o convênio do Estado para a construção de uma creche no local, uma vez que a demanda naquela região, com dezenas de vagas, sendo necessárias para atendimento.
O requerimento número 449 está em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada. Mais uma vez entramos no tema vagas em creche, né? Nós temos um déficit de vagas em creche que realmente nos assusta e também causa muito temor às mães que, inclusive, realizaram nesses dias que nós tivemos aí a pré-matrícula, seriam, né, com a documentação dos alunos que, em 2024, essas mães, esses responsáveis, buscam por uma vaga nas creches. Mas a gente consegue observar atentamente que ali na região da Vila Maria, onde compreende também outros bairros, acolhendo ali Capim Fino, o Jardim Alvorada, o Aurora e a própria Vila Maria em si, que existe uma demanda retraída muito grande em relação à questão das vagas em creche. E mais do que isso, eu tive uma visita a uma importante escola, a Escola Delfina, que nós temos ali naquela região, e questionei sobre o número de crianças pelo período de 6 meses na faixa etária até 3 aninhos, né, que corresponde no atendimento a essas creches, e fiquei muito feliz, né, pelo acolhimento, pela administração, pela observância no toque que é dado, né, diariamente pela administração daquela escola precisamente, mas me foi chamada a atenção sobre aquele terreno, aquela área que nós temos que fica anexa à escola, que inclusive foi motivo de questionamento pelos vereadores, salvo engano, vereador Ricardo, vereador Célio e vereador José Nilson, em relação àquela área da viabilidade de um firmamento, aí, de um convênio com o Estado para que se entregue uma área e se construa uma creche para atendimento, o que teria aí aproximadamente em torno de 80 a 100 vagas para essas crianças, o que já certamente estaria aí atendendo a esse número, que já temos a necessidade, e ao mesmo tempo desafoga a questão das salas de aula da Delfina, o que viabiliza e abre mais salas para outras idades que precisam de atendimento naquela região. Então, diante disso, eu conversei com a diretora, que muito nos acolheu no momento da visita, nos explicou, né, sobre a quantidade de crianças, aproximadamente 430 alunos temos naquela escola, uma escola importante, mas que, de acordo com as mudanças que nós tivemos em relação a alguns horários, né, de escolas integrais, tanto junto à rede municipal quanto à questão do Estado, estamos aí com uma demanda retraída muito grande de vagas, que certamente em 2024 talvez será estancada, né, parcialmente com creches que a Prefeitura Municipal disse que irá entregar, a exemplo de uma postagem que foi feita semana passada, no dia seguinte à minha visita à escola, no qual eu falei sobre a questão de construção de creche, no dia seguinte uma postagem sobre, em plena construção, estamos com a creche, que é a creche conhecida como do Padre, né, que teremos aí um aumento, inclusive, no número de vagas, mas, de acordo com a gente pôde observar lá a construção, eu não sei se nós teremos ela disponibilizada já em meados de janeiro de 2024 para poder fazer o atendimento à população. Mas, diante disso, a necessidade, acho que a importância de uma governança que se foca nesse tema, que é tão necessário para se construir realmente uma questão educacional de qualidade, porque nós temos importantes escolas que estão com muitas crianças, muitos alunos, e que precisa realmente fazer toda uma divisão aí, e a necessidade de busca junto ao governo do Estado para esse tipo de convênio, nunca demais. Acho que todos os anos é necessário que se faça essas solicitações, porque a cidade cresce, a população, e com isso a necessidade também e a demanda. Era isso, senhor presidente. Eu peço o acolhimento de todos.
Só me permite uma parte, vereadora, sobre esse assunto. Realmente, né, fizemos um requerimento falando sobre esse assunto, também visitei a escola, e naquele requerimento tocamos no assunto também da desafetação da área, né, que daquela área acima da Escola Delfina Gomes
da
Fonseca.
Que é perfeitamente
Fonseca,
possível,
né? Sim, com toda
senhor
certeza.
Presidente.
Isso é possível, né, basta, né, a força de vontade, né, o querer, né, do Executivo, como também da Secretaria da Educação, para poder resolver esse problema muito importante, né, ali nos altos da, não só da Vila Maria, mas também e de todos os bairros circunvizinhos ali da Vila Maria, que a cada vez que passa está aumentando mais ainda. Mais loteamentos novos saindo, surgindo, e com isso a demanda, né, das crianças, dos pais, principalmente precisando de vagas, né, com toda certeza vai aumentar. Então, se não tivesse uma área, né, a gente poderia quase que se ficar ciente disso, mas sabemos que temos essa área, né, acima ali da escola Delfina Gomes da Fonseca, e esperamos, né, que o Executivo, como também a Secretaria da Educação, busquem providências para resolver essa questão muito importante, séria e necessária.
Eu me recordo perfeitamente, quando foi entregue a creche lá nos altos do Flamboyant, é isso mesmo, né? Flamboyant, nós tivemos uma creche que foi construída lá, isso firmado convênio com o governo do governo federal. Eu me recordo perfeitamente que a obra, mas nós tivemos a entrega com o governo do estado aqui presente.
Sim.
A obra ficou em torno, à época, evidentemente que há uma precificação, eu acho que de modo geral, na área de construção, não tenha dúvida sobre isso, junto com tabela de CDHU, enfim, mas de qualquer forma, da ordem de R$1.300.000 para a construção de uma creche. Então, eu imagino que não deva ultrapassar muito esse montante, né, hoje, nos dias atuais, com um novo orçamento para uma creche para o município de Ibitinga, ou novas creches para o município de Ibitinga. Porque quando a gente avalia a questão de uma ampliação e uma construção, ampliação, né, de uma escola, por exemplo, como a Francisca Simões, que foi da ordem de mais de R$4 milhões, eu acredito que R$1,5 a R$2 milhões se constrói uma creche realmente necessária, importante e decente para a nossa população.
O requerimento número 449 ainda está em discussão.
Senhor presidente.
Sim, vereadora.
Se houvesse 10%, né, de qualidade e de atenção nesse grande problema que é as creches da nossa cidade, quanto há na liberação de loteamento da nossa cidade, eu acredito que nós estaríamos com esse problema resolvido. Obrigada.
O requerimento número 449 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, sou nascido e criado na Vila Maria, na região leste da cidade. Desenvolveu muito com o passar dos anos. Assim como a região sul, Vila Maria, nosso teto 1, nosso teto 2, né? O antigo, nosso teto 1, nosso teto 2. Meu irmão estudou naquela escola em 1987. 88, 89, aí o bairro da Vila Maria ia até a Elias Saad, né? E agora se aumentou-se os bairros, automaticamente também se aumenta a população. E por isso a demanda também, né, da gente poder atender aí os munícipes também. Sabemos os compromissos de todos, né, dos pais que precisam ir das creches ativas para poderem deixar os seus filhos. Então acho que já passou da hora de olhar aquela região com outros olhos também. Os olhos da necessidade, que o bairro está totalmente carente, não só o bairro, mas como toda aquela região. Então, ficamos aí no aguardo.
O requerimento número 449 ainda está em discussão. Requerimento número 449 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 449 foi aprovado.
Requerimento 450/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Educação sobre o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionados e ventiladores das salas de aulas do CIEI, Centro Integrado Educacional de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, os aparelhos de ar-condicionados e ventiladores das salas de aula da escola estão funcionando regularmente? Segundo, houve algum equipamento danificado nesses últimos dias, o qual impedisse o seu uso? E terceiro, se ocorreu esse fato, está sendo feito o devido reparo?
O requerimento número 450 está em discussão. Requerimento número 450 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 450 foi aprovado.
Requerimento número 451/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações do Executivo Municipal sobre a manutenção da fonte luminosa da Praça João Abrão. Com o seguinte questionamento. Primeiro, o que tem acontecido para que a manutenção e limpeza da fonte luminosa não estejam sendo realizadas nos últimos dias? 2. Por que as luzes da mesma, bem como os bicos de água, não estão sendo ligados, principalmente no período noturno?
O requerimento número 451 está em discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
O motivo desse requerimento foram munícipes, né, que utilizam do local para área de lazer, né, para um local para levar seus filhos. E o espaço realmente é sempre muito bonito, talvez é uma das poucas praças que realmente, né, traduzem, né, num local que se concentra um número de pessoas, nos finais de semana principalmente, e muitos deles não têm para onde ir, muitas vezes por até questão de ordem financeira, econômica, não tem, né, como se deslocar para um shopping, então eles procuram espaços aí para acolhimento, para levar os seus filhos. E me chamou a atenção porque eu recebi um vídeo e também algumas fotos sobre o estado em que se encontra a fonte no quesito de manutenção, eu diria de questão de limpeza, de manutenção, e me preocupou, e é uma solicitação feita por alguns munícipes, eu acho que é um serviço que tem que ser ofertado para a população e deve ser preservado com manutenção devida, embora a gente saiba que tem vento, que tem folhas, né, que se arrastam por lá, mas é que realmente o local está muito feio, né, está com muita sujeira na fonte, então isso nos chamou a atenção. E eu peço acolhimento de todos para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo em relação ao serviço de zeladoria do nosso município.
Então, uma parte, vereadora, claro. Eu acho que Ibitinga tinha que começar a catalogar os elefantes brancos da nossa cidade, né? Obrigada, presidente.
O requerimento número 451 ainda está em discussão. Requerimento número 451 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 451 foi aprovado. Vamos agora para a discussão e votação da moção.
Moção 379/2023, vereadores Célio, Listão, Aline Sartori, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado. Moção de aplauso à Associação Filantrópica Casa do Caminho, Francisco de Assis de Ibitinga, pela realização do primeiro jantar da primavera que aconteceu no Salão de Festas Juma, Toca da Onça, em Ibitinga, no último dia 23 de setembro de 2023.
A moção número 379 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
A Casa do Caminho é uma instituição que há mais de uma década realiza um trabalho muito importante em nosso município. Hoje, a associação atende de 110 crianças com idades de 4 e 5 anos, realizando trabalho lúdico, pedagógico e reforço escolar, além de servir refeições completas desde o café da manhã até o jantar. Assim como foi feito também no Jubileu de Louça, ao completar aí 22 anos, a Casa do Caminho promoveu no último final de semana o primeiro jantar da primavera. E foi um sucesso, casa cheia. Então, parabéns a todo o corpo docente e às pessoas envolvidas pelo evento, né, e que
se perpetue cada vez mais, né? Que venha aí o segundo, terceiro, quarto jantar, porque as crianças lá merecem. Quem não conhece ainda o projeto, a Casa do Caminho, o berçário Casa do Caminho, né? O pessoal está muito bem localizado ali no Pacola, né? O convite está estendido a todos aí, eu tenho certeza, assim como eu, que também não conheci o projeto, acabei me apaixonando aí pelas crianças também, e de forma voluntária a gente está ali trabalhando em prol a eles também. Então, fica aqui a comemoração, a gratidão por mais uma vez a Casa do Caminho do grande sucesso do que já é. Obrigado, presidente.
A moção número 379 ainda está em discussão. Moção número 379 em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 379 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Vereadora Aline. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite? Não mais, né, havendo, né, nenhum inscrito, passamos, né, a palavra para a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Boa noite mais uma vez a todos, em especial aqueles que estão aqui no plenário e também que nos acompanham pelas redes sociais. Foi aprovado na Câmara Municipal na última sessão, na última terça-feira, dia 19, o primeiro repasse do auxílio complementar da União para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Então, a gente parabeniza, né, o Poder Legislativo, que aprovou o projeto enviado pela prefeita Cristina Arantes, e que, de fato, neste momento, é histórico e muito importante, já que desta aprovação desse projeto encerrou um ciclo de tantas discussões, desafios, rumores e muitos boatos também. Então, aqui eu quero deixar todo o meu sincero cumprimento a essa classe de profissional que não se delimita apenas aos profissionais de enfermagem, mas também aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem, às parteiras, que exercem um trabalho tão digno e que, ao longo da história, né, da sua atuação no mercado de trabalho, conseguiu, de fato, para aqueles que atuam com uma carga horária de 60% dentro da prestação de serviço para o Serviço Único de Saúde, conseguiram essa tão sonhada valorização e este reconhecimento monetário, inclusive, financeiro. Num total, o governo federal garantiu 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento, né, e o repasse a esses profissionais desta categoria. Aqui em Ibitinga, na semana passada, nós aprovamos o projeto que destina, inclusive de uma forma individual, né, esta apuração e este levantamento e este cadastramento desses profissionais foi feito de uma forma muito regrada, inclusive pelo próprio CPF de cada profissional. E aqui em Ibitinga foi aproximadamente no valor de R$ 600 mil, né, R$ 559 mil, que foi destinado e aprovado nesse projeto. E isso vai permitir que esses profissionais sejam ainda mais valorizados dentro das suas enormes atribuições que ocupam diariamente aqui na nossa cidade. Quero também, não poderia deixar de parabenizar toda a equipe que fez a questão, né, desta apuração, destes levantamentos, porque me parece, pelo que eu pesquisei, que este repasse é feito fundo a fundo, é feito do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. E existiu um diálogo entre os gestores, a pasta, né, foi muito demandada em relação a todo esse tempo da aprovação do projeto até a concretização e até a aprovação desta lei, que se deu na data de ontem, na data da semana passada, dia 19. Mas eu quero aqui lembrar que o pagamento será feito em 9 parcelas. Em 9 parcelas. E que os valores serão retroativos a maio, junho, julho e agosto, e incluem também o 13º salário. E esta programação de parcelas deve ir até dezembro, além do 13º salário, totalizando 9 etapas em 2023. Então, eu quero reafirmar a importância dos trabalhadores da enfermagem, reiterar o meu compromisso em garantir, né, essa implementação com a maior agilidade dentro do Poder Legislativo. Embora o Poder Executivo enviou este projeto de lei em medida de urgência especial para que a gente aprovasse, né, no mesmo dia da sessão. E a gente também não pode esquecer que, durante a pandemia, esses profissionais foram os profissionais que estiveram na linha de frente, foram esses profissionais que muitas vezes cuidaram dos nossos familiares naquele momento de tanta dor, sofrimento e angústia. E foram esses profissionais que também estiveram na linha de frente de quantas e quantas vezes que nós participamos também dos mutirões de vacinação contra a Covid-19. Então, é um reconhecimento justo, mas oriundo do próprio trabalho que executaram. Claro que outras profissões também estiveram envolvidas dentro deste contexto, porém, é um início, é um start para que o poder público verifiquem a importância do funcionalismo público e a valorização e a qualificação desse funcionário. Porque serviço público de qualidade, ele precisa ter um funcionário qualificado, mas também um funcionário valorizado. E muitas vezes não é esse cenário que nós nos deparamos, seja no governo federal, seja no governo estadual, mas ainda mais nos municípios, que sofrem um gargalo do impacto do pacto federativo, que são esmagados, infelizmente, por essa pactuação que não é nada generosa conosco, que exercemos e trabalhamos aqui na cidade. Mas o que a gente percebe é que, a partir dessa valorização, né, do pagamento do piso nacional da enfermagem, eu tenho certeza que outras categorias também receberão a devida remuneração justa pela função e também pelo desempenho que ocupam no seu dia a dia. Porque, muitas vezes, o salário, ele, no final do mês, ele é muito importante. Né? Porque é através do nosso dinheiro que a gente consegue cuidar da nossa família, é através do dinheiro que a gente consegue concretizar algumas coisas dentro das nossas necessidades básicas, mas muitas vezes, para esses profissionais, o salário não é a questão mais importante. Às vezes, o que esses profissionais buscam também é uma forma digna de exercer no dia a dia das suas funções o trabalho com a melhor qualidade para aqueles que procuram e para aqueles que necessitam daquele atendimento imediato destes destes profissionais, porque quando a gente procura saúde, às vezes você não encontra um médico disponível para você passar por uma consulta, mas se você for num postinho de saúde, num posto numa UBS, num posto numa unidade de saúde, uma estratégia de saúde da família, eu tenho certeza que lá você vai encontrar um enfermeiro, lá você vai encontrar um técnico de enfermagem, os auxiliares. Então, é por isso que, dentro de todo esse contexto, a valorização do piso, ela é só uma pontinha do iceberg para esta atenção que eu quero chamar, para toda esta ramificação que nós temos dentro da saúde, dentro desse contexto que esses profissionais exercem as suas atribuições. Então, que através dessa valorização, a gente consiga também a valorização dentro, nos seus postos, né, nas suas ocupações, que é o local que eles exercem, muitas vezes é o local que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, senhor presidente, seria isso, eu gostaria de registrar a minha contribuição para que esta realidade fosse possível aqui no nosso município. Muito obrigada.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito, né, para o uso da tribuna livre dessa noite, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Presidente?
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar o vereador Célio, né, para a votação, né, a dispensa ou não do intervalo dessa noite. Então, vamos, né, para a votação, né, da dispensa ou não do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa de intervalo de 15 minutos foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença novamente dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, da primeira matéria, né, da ordem do dia dessa noite.
Projeto de resolução número 3/2023 da mesa diretora, que altera a resolução número 4.312 de 26 de janeiro de 2015, que disciplina a concessão de vale-compra aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga.
Nós vemos, né, que o projeto de resolução número 3/23 teve seus pareceres favoráveis, né, pelas comissões no qual o mesmo passou. Então, vamos para a discussão do projeto de resolução número 3/23. Somente, né, para levar para conhecimento, né, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente no nosso plenário, como também, né, nos acompanham pelas redes sociais, para ter um entendimento sobre, né, o projeto de resolução número 3/23, que é da mesa diretora, que faz a alteração, considerando, né, que o Poder Executivo concede o vale-compra aos seus servidores no dia 20, né, de cada mês, que corresponde ao pagamento desde 2021, através da Lei 5.181, de 18 de março de 2021. Apresentamos com esse projeto de resolução no sentido de adequar a resolução número 4.312 de 2015, que disciplina a concessão do vale-compra aos servidores da Câmara Municipal, a fim de que nossos colaboradores recebam o vale-compra na mesma data concedida aos demais servidores públicos. Para tanto, apresento, né, o respectivo, para que possa ser analisado pelos nobres, né, vereadores e vereadoras dessa casa. Projeto ainda em discussão? Projeto de resolução em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de resolução número 3/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 118/2023, vereadora Janaína Bastos, institui e inclui no calendário oficial de eventos de Ibitinga o Dia Municipal do Motociclista, a ser comemorado anualmente no dia 27 de julho.
Nós vemos, né, que o PLO número 118/23, da vereadora Janaína Bastos, teve seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. Projeto em discussão.
Presidente?
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite a todos. Como apaixonada por moto que sou, fiz esse projeto de lei para instituir no calendário oficial de eventos da nossa cidade o Dia do Motociclista. Aí uma forma de homenagear também quem é apaixonado pela sua motocicleta e aos profissionais que utilizam da moto, né, para uso no seu trabalho. Obrigada, presidente.
PLO número 118/23, ainda em discussão. PLO número 118/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO número 118/23 foi aprovado. Como não temos... Opa, desculpa. Passamos agora, né, como terminamos as matérias da ordem do dia... Passamos agora para a explicação pessoal, né, dos senhores vereadores e vereadoras. Cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para a explicação pessoal. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Como não temos, né, nenhum vereador, nenhuma vereadora, né, inscrito pela explicação pessoal, passamos, né, para os nossos... recados e convites, né, para todos os vereadores, vereadoras, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no nosso plenário, como também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No dia de amanhã, dia 27, teremos a sessão solene de entrega de títulos de cidadania ibitinguense ao senhor José Moacir Sala, a senhora Odete do Carmo Risse Sala e ao senhor José Pascoal Risse. A entrega, né, do título será no auditório da escola do CIEI, às 20 horas. Então, todos estão convidados. Convidamos a todos também para a audiência pública do SAMIS, né, que será... no Auditório Ternura da Prefeitura Municipal, no dia 28, nessa quinta-feira, às 15 horas. O assunto é a apresentação dos valores aplicados na saúde pelo município no segundo quadrimestre de 2023. Então, todos estão convidados também, nessa quinta-feira, dia 28, às 3 horas da tarde, audiência pública do SAMIS, no Auditório Ternura da Prefeitura Municipal de Ibitinga. Convidamos também a todos para a audiência pública a ser realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para demonstração do cumprimento das metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre de 2023. A audiência pública da Comissão de Orçamento será aqui no Salão do Júri, né, no Fórum de Ibitinga, no dia 28, como já mencionei, nessa quinta-feira, às 19 horas. Convidamos também a todos os vereadores, né, um convite da Escola Sandra Regina Civieiro. Nessa sexta-feira, dia 29, vem um convite a todos os vereadores e também a toda a população para a sua primeira festa sertaneja, que será no pavilhão de exposições, né, da Feira do Bordado, no horário das 19 às 22 horas. Então, esse é o convite da Escola Sandra Regina Civieiro, a primeira festa sertaneja. E queremos mencionar também, nesse dia 29, teremos como aniversariante o vereador Murilo, dia 29 agora desse mês corrente. E no início do mês de outubro, teremos aniversariante a vereadora Janaína, no dia 2 de outubro. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a referida sessão. Convido, né, os senhores vereadores e vereadoras e também a toda a população para a nossa próxima sessão ordinária aqui no Salão do Júri da Comarca de Ibitinga, que será no dia 3 de outubro, às 19 horas. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.